Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Enredo Cultural no ar aqui na Band News FM, para você que está ouvindo nas plataformas de podcast. Fala, Luiz Carlos Magalhães, tudo bem?
Fala, Lacerda. Continuo seguindo o vice agora, hein?
Mas
aí, tudo bem?
Tudo tranquilo. Maravilhoso, né?
Maravilhoso, né? Olha só, hoje nós vamos, no episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à observação, né, narrativa que estamos falando dos carnavais vindos, a evolução dos carnavais, né? Como eles chegaram às ruas e como eles foram se expandindo. Então, hoje nós vamos falar da chegada do carnaval europeu. Como nós sabemos, não foi fácil acabar com o intrudo, né? As autoridades faziam decretos, posturas, e cada vez o intrudo conquistava mais o gosto popular, através de decretos e regulamentos, que o intrudo resistiu durante 300 anos. Né? Então, olha só, Lacerda, lá pelos anos 1800, a partir do baile do Hotel Itália, em 1840, os bailes tomaram conta do carnaval em muito organizados pela sociedade Tome Polca. O que efetivamente acontecia, e nós vamos falar isso aqui vai ser uma série, tá? Nós vamos ter que fazer 2, 3 ou 4 capítulos sobre essa chegada do carnaval europeu. Então, os clubes que já existiam nessa época faziam carnavais fechados, apenas para os seus associados. Bailes de máscara. Agora, nesse baile aí do Hotel Itália, ele foi pioneiro porque foi a primeira vez que os foliões tinham acesso ao baile desde que tivessem dinheiro para pagar. Ou seja, não era um baile fechado, era um baile aberto a quem pudesse pagar. Bom, o surgimento dos clubes carnavalescos trouxe para o carnaval essa nova nomenclatura, que foi a nomenclatura de sociedades, ou grandes sociedades. E nós vamos, mais uma vez, recorrer à jornalista Eneida de Moraes, que é a rainha dessa coluna, e vamos conhecer um texto que ela publica do tão festejado romancista José de Alencar no Correio Mercantil de 14/1/1855.
Caramba!
Então, o Lacerda, o José de Alencar escrevia, abre aspas, "Muitas coisas se preparam este ano para os 3 dias de carnaval. Uma sociedade criada ano passado e que conta já perto de 80 sócios, todas pessoas de boa companhia, deve fazer no domingo a sua grande promenade pelas ruas da cidade." Então, era alguma coisa que estava acontecendo, que o José de Alencar destacava, e que mudaria os rumos do carnaval. Né? Mas ele vai adiante no texto dele. Ele diz, aspas, "A riqueza e o luxo dos trajões, uma banda de música, as flores, o aspecto original desses grupos alegres, hão de tornar interessante esse passeio de máscaras, o primeiro que se realizará nesta corte com toda a ordem e regularidade." Fecha aspas. Você vê que toda essa pontuação que ele faz da ordem, da regularidade, é uma contraposição ao intrudo. Que se tinha uma coisa que não havia no intrudo, era ordem e regularidade. Bom, vamos dar mais um pouquinho de voz ao nosso escritor. Aspas novamente. Na tarde de segunda-feira, em vez do passeio pelas ruas da cidade, os máscaras se reunirão no passeio público e aí passarão a tarde como se passa uma tarde no Carnaval da Itália, distribuindo flores, confete e intrigando os conhecidos amigos. É, fecha aspas. Você vê que parecido com o intrudo, né, Lacerda?
É verdade.
Nada a ver com o intrudo. Agora, é interessante fazer referência que ele diz que os máscaras se reunirão no passeio público. Lá no passeio público, no passado, havia tipo um terraço com frente para o mar. A entrada era ali pela que se chama hoje passeio público, ali onde era a antiga mesbla. E aí era por ali, você atravessava o passeio público e ia dar num terraço que tinha lá atrás, e depois foi demolido, enfim, para a urbanização daquilo ali, da Beira-Mar, por ali. Mas então era nesse terraço que aconteciam os grandes feitos, né? Bom, então, esse clube a que o José de Alencar se referiu era o Congresso das Sumidades Carnavalescas. E o ano era 1855. Houve um convite feito ao casal imperial, que gostava de uma folia também. Isso dava mostra que o carnaval nunca mais seria o mesmo, né? Com a presença da família imperial. Então, e o Congresso das Sumidades Carnavalescas, e nós vamos falar para ele depois, foi o primeiro grande grupo do que nós chamamos de as grandes sociedades, né? Bom, então ali tinha o início de uma nova era do carnaval carioca. A imprensa saudou o desfile como algo comparável aos carnavais de Nice, de Veneza e também de Roma. Eram os novos tempos da Serra. Com eles surgiam essas grandes sociedades carnavalescas, bases desses novos tempos, que foram logo seguidos pela Sociedade União Veneziana, que foi a primeira a usar o nome sociedade e que tornou a modalidade definitiva, a modalidade das sociedades, né? A Sociedade Congresso das Sumidades Carnavalescas, dela surgiram outras duas dissidentes. Naquela época já tinha dissidência, hein, Lacerda? Que engrossavam um movimento, que era as filhas das sumidades carnavalescas, eram a Eutep Comercial e o Zuavos Carnavalescos. Levando a cabeça lá para a época, os Zuavos eram uma referência aos soldados argelinos que ficavam a serviço da França colonizadora da Argélia lá pelas primeiras décadas dos anos 1800. E esses soldados se chamavam Zuavos. E o carnaval incorporou esse nome a essa grande sociedade. Então, como vemos, era só gente fina, como disse o Zé de Alencar lá atrás. Todos de boa companhia. Ou, como saía na imprensa, algo comparável a Nice, Veneza e Roma. Será que era isso mesmo? Tá certo. Será que é isso mesmo? Então, vamos voltar lá à Eneida. A Eneida era mais popular, né? Mais voltada para os interesses populares, para a cultura popular, não um escritor mais elitizado como José de Alencar. Então, a Eneida, retornando à Eneida, nós ficamos sabendo que não era bem assim, não. Aí ela diz... Havia contínuas divergências apenas e dissidências no correr dos anos,
brigas
assim,
que ocorriam. Esses embates aí,
no final, ali,
outros
restaram sociedades
as mais famosas.
Uma morrendo,
os democratas
assim, e os tenentes. Foram sobreviventes dessas brigas todas havidas. Bom, Então, mas elas, essa sociedade realizando, tornando real, né, o exemplo dos carnavais europeus e antecipando e até influenciando as futuras escolas de samba, as sociedades trouxeram para o carnaval os carros alegóricos, muitas vezes até puxados por tração animal. Trouxeram sátiras e críticas diretas aos governos. Isso era muito comum. Havia também a presença de abolicionistas de primeira ordem, nos tenentes, nos democráticos e fenianos. Se declaravam fiéis aos princípios da Revolução Francesa, que era do século anterior, 1789. Nós estamos falando dos anos 1800 e tal, mas era recente, né, a Revolução Francesa, fiéis a esses princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. Eram tempos do maior conflito armado da nossa história, a Guerra do Paraguai. As sociedades participaram, participaram não lá no teatro de batalha, mas acompanharam de perto, com opiniões, com críticas, né? Da Guerra do Paraguai e suas vítimas, e de todos os outros fatos relevantes da vida nacional. A imprensa identificava a sociedade como os heróis do carnaval, sempre ao lado do povo, das causas republicanas e também das causas democráticas, né? O desfile das escolas de samba e sua evolução trouxeram, a partir dos anos 70, um tipo de síntese de antigos carnavais, não deixando pedra sobre pedra, anulando qualquer possibilidade de sobrevivência dessas entidades que acabaram por ser extintas. A questão aí, Lacerda, é que, na minha opinião, né, as escolas de samba acabaram por absorver cada elemento de uma modalidade do carnaval. Assim foi com o desfile processional dos ranchos, assim foi com as grandes sociedades, com suas alegorias, com as suas fantasias, com as suas mulheres bonitas e exuberantes. Por aí, o frevo que demorou um pouco, mas acabou sendo também englobado pelas escolas de samba. Não deixe de surpreender que, tratando-se de entidades carnavalescas, esses foliões, desde muito antes da abolição e da República, já se perfilavam das lutas magnas da sociedade progressista brasileira de então, como eu citei, né? Como as causas progressistas da sociedade brasileira, como eu me referi. Então, como exemplo, Lacerda, eu vou dizer que já em 1884, os tenentes do Diabo viabilizavam carta de alforria para mulheres escravizadas e dispunham de um jornal dedicado exclusivamente à abolição. 1884, hein? Em 1864, pouco antes, mais 20 anos antes, né? Essas sociedades arrecadavam dos sócios, recursos dos sócios para o carnaval dos tenentes. E essa arrecadação foi totalmente dirigida à compra de 12 escravos para dar liberdade, inclusive com prejuízos ao desenvolvimento do carnaval da entidade. Porque faziam parte do quadro social dos tenentes, os abolicionistas, inclusive Quintino Bocaiúva e José do Patrocínio. Vamos registrar também, Lacerda, o fato ocorrido em 1892, quer dizer, vamos registrar, não, a Eneida registra em seu livro que o fato ocorrido em 1892, quando os finianos acolheram 50 órfãos em sua sede. É isso, Lacerda. Esse é um panorama dessa chegada desses carnavais europeus no Rio de Janeiro e como eles foram se misturando e enfim, se transformando ali em contato com a sociedade carioca e com os fatos da história do Brasil. É isso, Lacerda. Um grande
Valeu.
Abraço para todos.
Aquele abraço,
Siga o vice.
Magalhães. O líder disparou. Tchau, tchau.